Mas é bom porque provoca. Eu vou... Duas provocações. Uma é essa linguística da gente no Brasil é querer reduzir a gravidade dos problemas mudando a expressão. Tem gente que insiste que não deve-se usar a palavra analfabeto, deve-se usar carente de leitura. Tem uma outra palavrinha, uma coisa dessa. É querer escamotear. Mesma coisa quando se diz que não há prostituta infantil. Existem meninas submetidas à exploração sexual. O que está errado é você colocar a culpa da prostituição na própria pessoa. Colocar a culpa do analfabetismo no analfabeto. Mas eu acho que a gente tem que chamar pelo nome próprio. Sabe por quê? Porque nós não vamos vencer isso se não houver uma indignação. E quando a gente diz... não é carentes de letras, não. Como é que diz? Não letrados. Não. Quando a gente chama não letrado, diminui a raiva, a indignação. E pai, o analfabeto, a escravidão só acabou quando houve uma indignação com a existência da escravidão. Foi a indignação que levou. Especialmente onde começou, no mundo ocidental, que foi na Inglaterra. Foi a indignação. O povo ficou com raiva quando viu o tratamento de escravos, sobretudo um acidente de um navio onde, para aliviar a carga, por causa da tempestade, jogavam escravos vivos no mar. Muitos. É uma tragédia conhecida. Isso foi levado ao público, ao público inglês e provocou uma grande indignação. Nós estamos jogando pessoas vivas no mar. Não haverá tubarão comendo biologicamente o corpo, mas estamos jogando pessoas no mar porque não aprendeu a ler. Porque uma pessoa que não aprendeu a ler no mundo moderno, num país moderno, isso não vale para os indígenas, por exemplo. Ali não tem porquê. Quem estiver no estado de analfabetismo está naufragando, está se afogando na falta de letras. Então, só suas provocações me fazem. Mas eu tenho uma palavra. Vamos olhar pelo lado positivo. Quantas cidades já erradicaram o analfabetismo no Brasil? Você tem esse dado?
Eu tenho no pendrive.
É? Não dá para usar o pendrive aqui, não?
Dá.
Você tem os nomes delas?
Tem uma lista delas, todas as cidades brasileiras.
Gustavo, eu vou ter que ir ali na outra construção, que agora é que eles dão um espaço ali.
Tá bom.
E volto aqui.
Tá bom.
Na segunda-feira, eles têm poucos em Brasil.
Claro, enquanto esperamos, vamos começar.
Desculpa, enquanto esperamos, nós há pouco falamos de um ministério... ter ou não um departamento dedicado ao tema, e aí me remeteu à lembrança da posição do Brasil em termos de desenvolvimento econômico, né? E como a gente está com relação ao tema, é uma coisa que, quase que incompreensível, e pensando o que, que os ministérios da educação dos países que têm um desenvolvimento educacional maior se preocupam nos seus departamentos ou secretarias dedicadas ao tema. E a preocupação é com a educação permanente dos seus cidadãos, né, que possam fazer face às mudanças que o mercado de trabalho, que o mundo do trabalho exige. E aí a gente pensa, se a pessoa não pode nem ler, ela nem pode se educar sozinha, né? É a coisa mais básica e simples. Mas agora, desculpa, vou devolver ao professor Moreno, caso Eduardo Moreno.
Ali está a lista de todos os municípios brasileiros, senador.
Nenhum. São quantos?
5.565.
5 mil.
O que tem menos analfabetos...
Não. Isso, tá bom. Ali está ali todos os municípios. Será que era todos os municípios que erradicaram o analfabetismo? Eu já estava comemorando.
Nenhum.
Não, no Rio Grande do Sul eu já passei em frente a uma cidade na estrada, que quase eu paro, porque queria ver, porque disseram que ali... Não.
Lembra o nome?
São José de... Eu não lembro.
Aqui tem menos é São Valentino. Vá.
Rio Grande do Sul também.
Vendelino, que tem 19 analfabetos.
19? Não, 19 é capaz de dizer que erradicou, porque existem pessoas que terminam não conseguindo. Uhum. Mesmo na Suécia tem uma percentagem. Tem um grupo que a gente tem que reconhecer que tem limitações para o aprendizado. Há alguns casos até pela idade, mas, sobretudo, por outras razões. 19, a população de quantos?
Você podia mostrar mostrar a tabela lá, as colunas da tabela para eu identificar? Volta lá no início. Deixa eu
subir, né?
É. Você podia fixar? Você sabe?
Então, tá.
Embaixo. Isso.
Não sabia que tinha esse recurso, não.
Não, não, não.
Ele quer colocar o título...
Em todas as páginas.
Em todas as páginas, é. Agora, quantas já pode-se dizer que erradicaram? A gente não sabe, né, professor Moreno? O número não se sabe de quantas podem receber um diploma da Unesco, dizendo território livre do analfabetismo.
Nenhum.
Ou botar uma placa na frente do aeroporto, nenhum, ou na entrada da cidade, dizendo esse é um território livre do analfabetismo. Nenhum.
Nenhum.
É inacreditável.
As escolas
botam então, lá tem a população,
sim,
e analfabetos e a proporção.
Bem, eu creio que essa audiência ela já atendeu ao que a gente queria. É perceber uma tragédia brasileira. É provocar a raiva com a situação em que nós estamos. Uma indignação. Superado isso, nós teríamos como resolver o problema. Não é preciso muito dinheiro. Eu creio que um programa de erradicação em 5 anos... se for possível, tecnicamente, 5 anos, custaria, se eu não me engano, mais ou menos 3,5 bilhões de reais. Por ano, claro. Isso não é nada. Somemos os 5 anos, 15 bilhões. Um país que tem 4 trilhões de renda, que tem 2 trilhões de receita do setor público, que gasta na Copa 35, 50 bilhões. Então, não é... E eu estou falando 15 em 5 anos. Não é possível esse problema ainda continuar. Eu espero que quem está assistindo aqui sinta uma indignação, uma raiva com essa situação. Como se a gente estivesse falando de tortura nas cadeias do Brasil. Como se a gente estivesse falando de tortura aos presos políticos, que gerou tanta indignação e terminamos conseguindo a anistia. A gente precisa anistiar esses 13 milhões de analfabetos brasileiros. É uma anistia que eles precisam. Essa anistia significa ensiná-los a ler e a escrever. Está encerrada a sessão.